Nós passamos 3 meses estudando sobre uma nova experiência com Deus e hoje nós começamos uma nova série intitulada Simples Assim, vivendo o cristianismo da maneira como Jesus viveu. Eu não sei o que você pensa sobre as igrejas, eu não sei o que você pensa sobre os cristãos, eu não sei o que você pensa sobre essa igreja em especial, mas eu quero desafiar você nos próximos domingos a fazer uma visita comigo lá à época do Novo Testamento e a tentar enxergar um cristianismo sem máscaras, um cristianismo sem tanta pompa, um cristianismo sem tantos acessórios, um cristianismo que não depende tanto de formalismos ou tradições, um cristianismo que depende de Jesus. E para isso, quero te convidar, se você por um acaso tiver uma Bíblia, a abri-la ou acompanhar conosco. Nós vamos iniciar lendo um dos trechos mais simples e que define de uma maneira clara o que é o Evangelho, o cristianismo. Veja como o Senhor Jesus fez referência a isso que chamamos hoje de cristianismo lá em Mateus 16. Ele comentou assim: então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Texto simples. Texto que fala bastante sobre a ideia de Jesus acerca daqueles que seguiriam a Jesus, nós. Eu acho que há na mente de toda pessoa que começa a se interessar por Jesus uma pergunta super simples. A pergunta é, como começar? Como se tornar um seguidor de Jesus? Como ser membro de uma igreja? Alguns têm perguntas ainda mais simples do tipo, como é esse negócio de Bíblia? Eu começo de trás para frente, de frente para trás? Eu tenho que ir a todos os cultos? Eu preciso de uma roupa diferente? O meu vocabulário tem que mudar? Por onde começar? Talvez você tenha feito essa pergunta quando você iniciou a sua caminhada com Jesus. Mas talvez você esteja iniciando. E é isso que está na sua mente. Por onde começar? O que eu devo fazer? Eu quero começar compartilhando a experiência de uma jovem que eu conheci, por nome Stephanie. Ela me autorizou a contar a história de sua vida. Stephanie nasceu num lar onde seus pais nunca a levaram a uma igreja. Aliás, eles não gostavam muito de igreja. E Stephanie ouvia sobre igreja, ouvia sobre Jesus, do modo como várias pessoas ouvem, através da televisão, através de algum escândalo. E um dia ela recebeu um convite para participar de um culto evangélico. Stephanie, curiosa, disse, eu topo. O que eu preciso para ir à sua igreja? E a amiga, que a amava muito, disse assim, Stephanie, é o seguinte, primeiro, olha a roupa que você vai me aparecer lá na igreja, por favor. Essa sainha, esse decote, por favor. Eu vou com você na sua casa para a gente escolher uma roupa decente para você ir ao culto, ok? Ok. Também seria bacana você dar um trato no cabelo. Vai bonita, vai arrumada. Faz a unha. Olha, não vai me aparecer lá na igreja também falando desse seu jeito que você costuma falar. Fale menos, fale pouco ou não fale nada. Sente do meu lado, o que eu fizer, você também faça. Isso foi uma quarta para quinta. Stephanie abriu o seu guarda-roupa e percebeu que ela não tinha nenhuma roupa de crente. Foi no shopping. Coisa boa, né? Foi lá, olhou uma roupa que, na opinião dela, era roupa de crente. Ela pagou a manicure, que afinal de contas, a amiga avisou, você tem que ir bem arrumada, cabeleireiro. Ela passou a noite de sábado para o domingo preocupadíssima em como ela iria se comportar. Será que lá as pessoas se cumprimentam formalmente? O que eu falo, o que eu não falo? Chegou o domingo, o grande dia de ir à igreja. Ela entrou pela porta tensa, olhando para os lados, preocupadíssima. Olhando ao seu redor, se sentiu uma verdadeira estranha. Mas ela estava do lado da amiga. Levanta, levanta. Canta, canta. Não sabe cantar? Finge que está cantando. Vamos, vamos lá. É hora de orar, feche seus olhos. Ela fecha. É hora da dedicação. Oferte alguma coisa, abre sua carteira, vamos lá. E ela está participando do culto e tudo mais. E Stephanie foi embora quando o culto acabou. E ela teve uma impressão totalmente errada sobre o que é ser um cristão. Stephanie estava tão tensa, tão preocupada com toda a exterioridade que a sua amiga disse ser tão importante, que ela não se preocupou com o básico. Qual é o básico do cristianismo? É Jesus. Qual é a grande importância quando nós estamos aqui? É Jesus. Aquela amiga, talvez por uma ideia também equivocada, não fez aquilo que nós deveríamos fazer com os nossos amigos. Ela deveria ter dito: olha, a última coisa que você tem que se preocupar é com a tua roupa ou com qualquer estética religiosa. Vem como você estiver, não tem problema. Você não faz as unhas durante a semana, não tem problema. Você não costuma pagar um cabeleireiro caro, não tem problema. Essa roupa mais decente que você tem, não tem problema. Porque, na verdade, irmãos, a grande realidade espiritual chamada de cristianismo, ela tem como centro o Senhor Jesus. Talvez o que aconteceu com Stephanie tenha acontecido com você. Você entrou aqui muito preocupado com uma série de coisas, talvez até tenso. A última coisa que te passou pela cabeça é o quanto Jesus te ama. A última coisa que passou pela cabeça é o quanto você é importante para Deus. A última coisa que te passou pela cabeça é a voz de Jesus dizendo: vem a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, venha, porque a essência é essa, é um homem ou uma mulher que tem um encontro com Jesus. Queridos, eu imagino e acho que eu vou até dizer com certeza aqui, que todos nós, sem exceção, construímos dentro da nossa mente uma ideia de cristianismo, uma ideia de igreja. Você tem a sua, eu tenho a minha. Nós começamos a nossa caminhada de fé e fomos alimentando na nossa mente uma série de conceitos, uma série de verdades, uma série de princípios, uma série de preocupações. Alguns de nós, talvez pelo nosso estilo, pelo nosso perfil, começamos a alimentar em nossa mente e coração um cristianismo extremamente pesado. Um cristianismo que se transformou para alguns de nós, não numa representação da graça de Jesus, mas quase numa escravidão espiritual. Alguns de nós começamos a nos perguntar mais como ser crente. E porque não sabíamos exatamente o que era ser um cristão, nós fomos construindo uma ideia. Você tem uma ideia do que é ser cristão. A questão é, nós somos cristãos como Jesus de fato sonhou? O que ele esperava de nós é o que nós nos tornamos. O que a Bíblia diz é o que de fato nós estamos seguindo. O que é ser um cristão hoje? O cristianismo se transformou em uma verdadeira cultura. Concorda comigo? Em alguns momentos ela nem precisa da palavra. Em alguns momentos ela nem precisa de Deus. O cristianismo se transformou numa cultura tão forte que nós somos capazes de colocar aquele adesivo do peixinho no nosso carro, mas aquele adesivo não representa muitas coisas, a não ser o fato de que nós pertencemos a uma cultura cristã. Mas é possível que alguns não tenham tido ainda a essência do cristianismo, que é a vivência com Jesus. O que é ser um cristão para você? Quando imaginamos essa série, nós imaginamos uma representação física, e a primeira coisa que veio à minha mente foi trazer do mundo vegetal uma representação. Imaginei até que a gente podia ter assim um jarro com flores. Mas um jarro com flores não representa muito bem o que é a simplicidade do cristianismo. Porque o jarro, o enfeite, talvez alguns detalhes que estariam aqui, mostrariam exatamente a mensagem contrária ao cristianismo. O cristianismo não depende tanto de enfeites. Não depende tanto de detalhes, não depende tanto de ornamentos. O cristianismo depende da essência da fé. Por isso, apenas uma solitária planta, um girassol, ele nos ajudará a lembrar que o que mais precisamos como cristãos é de Jesus. O que mais precisamos naquilo que chamamos de igreja é relacionamento com Jesus. O que mais precisamos é da transformação que Jesus pode fazer e não de todo um aparato que nós mesmos fazemos e por vezes nem convidamos Jesus para dar a sua opinião. Gosto muito de uma frase de George Multiman, que ele vai dizer assim, numa quase que leitura do cristianismo. O cristianismo se transformou em um serviço, que pode ser incluído na grande lista de entidades de utilidade pública. É isso que o cristianismo significa para você. O cristianismo para você é como pertencer a uma grande associação e forte associação. É como pertencer a um grande clube, um clube espalhado pela face da terra, em que nós, nos tornamos sócios quando entramos num batistério, nos molhamos e de repente as pessoas começam a nos chamar por irmãos. É isso que o cristianismo significa para você? O cristianismo significa para você ter uma roupa de domingo? Ou incluir no seu vocabulário alguns amém, aleluia, glória a Deus? O cristianismo significa que antes de uma refeição, você dirá aquela reza de quem está esfomeado, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. O cristianismo significa que você se sentará num banco, ou que você irá a uma sala de aula, ou que você participará de uma confraternização cristã e irá para casa dizendo, já cumpri meu dever de crente. É isso que o cristianismo significa para você, porque isso não é o que Jesus pensou sobre a essência do cristianismo. O Senhor Jesus tinha uma outra ideia. E quando ele, lá em Mateus, começa a explicar aos seus discípulos sobre como eles deveriam segui-lo, Jesus nos dá dicas. Se você pegar esse verso e agora dividi-lo em partes, você vai perceber que a primeira coisa que o Senhor Jesus perguntou àquelas pessoas foi o seguinte: vocês querem? Vocês de fato desejam? Vocês têm a vontade de me seguir? Jesus não exigiu qualquer outra coisa, senão uma grande vontade, um grande desejo de segui-lo. Ora, e o restante? E as reuniões? E todo o aparato religioso que já existia por parte dos judeus? E aquelas roupas longas que os homens usavam, religiosos ortodoxos, andando pelo meio das ruas? Jesus não se preocupou com isso. Jesus se preocupou com pessoas que queriam segui-lo. A essência do cristianismo começa com isso. Você quer seguir a Jesus? Ou você quer um grupo de amigos? Irmãos, eu tenho bons amigos aqui nessa igreja, como tive bons amigos nas igrejas por onde passei. Mas, aos meus amigos, eu não estou aqui por causa de vocês. Eu amo vocês, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Você está aqui por causa de Jesus ou por causa dos seus amigos de 10, 20, 30 anos? Você está aqui porque aqui é um bom ambiente? Eu concordo. Eu gosto daqui, irmãos. Quando eu entro por aqueles portões, eu me sinto tão bem aqui. Eu me sinto bem aqui nesse banco azul. Eu me sinto bem na sala de aula da EBD. Eu me sinto bem na cantina. Eu gosto daqui. Para mim, é um dos melhores ambientes. Depois da minha casa, é esse aqui. Mas eu não estou aqui por isso. Você está? Eu estou aqui por causa de Jesus. Talvez você esteja aqui porque, afinal de contas, é bom ter uma religião. Eu concordo. Está provado, dentro da sociologia, que pessoas religiosas têm um padrão de vida melhor em todos os aspectos. Têm padrões de moralidade melhor estabelecidos. São pessoas mais disciplinadas, ganham até melhor ou poupam mais. Você está aqui porque é bom ter uma religião. É bom ter, mas melhor é ter Jesus. Nós deveríamos estar aqui por causa de Jesus. Por isso eu te pergunto, é isso mesmo que você quer? Você quer Jesus? Ou você quer ficar rico? E te disseram que igreja é um lugar bom para isso. É, te disseram, eu sei. Eu sei que alguém te disse que Deus vai multiplicar algumas vezes tudo que você der. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Ficar rico não seria uma má ideia. Concorda comigo? Mas você está aqui porque você quer ganhar mais dinheiro. É isso? Você está aqui na real crença de que a sua vida material irá melhorar? É por isso que você está aqui? É por isso que você foi batizado? Ou você está aqui porque te obrigaram a estar aqui? Eu sei que tem um pessoal que é duro na queda. Eu conheci um casal cujo filho começou a namorar uma menina não crente. E eles chegaram a ela e disseram, é o seguinte, aqui na nossa família, ou se batiza ou não casa. Domingo seguinte, está a menina na classe de preparação para o batismo. A menina já atordoada. Eu quero me casar. Ele é um bom partido. E para me casar, eu preciso me tornar cristã. Eu vou obedecer à sogra. E vou me tornar cristã. Porque afinal de contas, o que eu quero é me casar. Não é Jesus. Queridos, qual é a essência do cristianismo? É alguma dessas coisas? Ou é Jesus? Qual é o primordial do cristianismo? É Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus começa, se alguém quiser, você quer, é isso que você quer. E talvez nós deveríamos ser muito mais sinceros como cristãos e perguntarmos às pessoas o que vocês de fato querem. Vocês querem Jesus? Vocês estão aqui por causa de Jesus? Vocês entenderam que a essência de tudo que nós fazemos aqui não somos nós mesmos, mas é o Senhor Jesus? Nós estamos aqui para celebrar Jesus, nós estamos aqui por causa de um relacionamento com Jesus, nós estamos aqui porque amamos Jesus, nós estamos aqui porque queremos obedecer Jesus, nós estamos aqui porque Jesus é a grande verdade do cristianismo. A grande verdade não é uma cultura cristã. A grande verdade não é uma adaptação a padrões, mas a grande verdade é que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo restaura um coração, Jesus Cristo transforma e Jesus Cristo dá sentido a isso aqui que nós chamamos de igreja. Aí sim, é Jesus. Eu tenho meus amigos, mas não estou aqui por causa deles. Esse é um ambiente maravilhoso, mas não estou aqui por causa disso. Aqui nós temos uma série de vantagens diante de uma sociedade tão corrompida. Mas a grande verdade é que nós estamos aqui por causa de Jesus. Jesus. Então, tudo começa com a vontade. Se alguém quer, é isso que você quer? Mas Jesus continua. E Jesus diz assim, que se alguém quiser vir após mim, está ficando um pouquinho mais difícil. Porque o que é vir após mim? Vamos imaginar, a cena prática. O vir após tem uma relação geográfica, concorda comigo? É vir depois. Alguém à frente, eu atrás. Eu diria que além de geografia, nós temos aqui também uma figura que nos remete a algum tipo de relacionamento que nos leva a considerar que aquele que está à frente, ele está à frente por algum motivo. Ele está à frente porque ele pode ou deve estar. E eu estou atrás porque eu reconheço que o meu lugar é esse. Irmãos, há muitos crentes que não estão nem aí com Jesus. Eles estão à frente no que diz respeito às decisões. Eles estão à frente no que diz respeito à vontade. Eles estão à frente no que diz respeito à vida. Sou eu, não é Jesus. É o que eu sonho, é o que eu quero, é o meu anseio. Há pessoas que quase usam Jesus para transformar o cristianismo naquilo que elas pensam ser o melhor para elas. Você em algum momento da sua vida percebeu que você estava passando à frente de Jesus? Estava desconsiderando a preciosidade do Senhor Jesus Cristo? Você já percebeu conscientemente que através de atitudes, pensamentos, Jesus Cristo se tornou para você um detalhe do cristianismo? Se tirar, ele não faz falta, afinal de contas você tem toda uma cultura cristã. Ah, querido, Jesus foi tão honesto. Você quer? Então venha atrás. Me siga. Eu que vou à frente. Eu é que dito as regras. Eu é que vou dizer para onde. Eu é que vou te dar a dimensão clara do que é ser um discípulo. John Stott, antes de morrer, declarou que quase não há mais discípulos no universo cristão. Porque discípulo é o que segue. Quantos cristãos, de fato, seguem a Jesus? Quantos cristãos consideram Jesus antes de tomar uma decisão, antes de abrirem a sua boca? Antes de planejarem a vida. Mas como Jesus se tornou quase que um acessório, ou em alguns casos, para alguns religiosos, quase que um talismã. Eles acham que ter Jesus na vida vai dar sorte, mas eles não estão, queridos, dispostos a se entregarem a Jesus. Porque de fato não é muito fácil fazer isso. Não é muito fácil ouvir alguém que por vezes tem uma opinião bem diferente da nossa. Não é muito fácil obedecer. Não é muito fácil se submeter. Mas não foi isso que Jesus falou. Você quer? Seu lugar é esse. Venha após mim. Fique aqui. Me siga. Deixa eu te ensinar. Deixa eu te mostrar. Deixa eu te proteger. Deixe-me ser importante para você de tal forma que você não viverá mais sem mim. Jesus é importante para você assim. A ponto de você dizer, eu não vivo mais sem Jesus. Me faz falta conversar com Jesus. Me faz falta no meu dia a dia, compartilhar com Jesus, me faz falta. A palavra dele é o meu coração. Ah, se alguém quiser, disse Jesus, venha após mim. Eu diria que Jesus quer ser prioridade e não um detalhe. Ele é a prioridade para você. Jesus é a prioridade para a sua vida. Vi na internet, outro dia, uma imagem, uma frase, acho que você viu também, que diz assim, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Você viu? Isso daí no Facebook. Eu fiquei olhando para essa imagem, eu acho que ela tem uma verdade e tem uma meia-verdade. A verdade é que, de fato, muita gente entrou na igreja e saiu da igreja por um motivo básico. Eles construíram todo o seu relacionamento no que diz respeito à igreja com pessoas. E para eles Jesus não era importante. Por isso, na frustração, eles foram embora. Isso é uma verdade. A meia verdade da frase, eu pensando, olhando, é a seguinte. Nós aqui, nós somos coesos como seguidores de Jesus Cristo. Porque se nós formos coesos, e se todos nós aqui amarmos a Jesus, e se todos nós aqui dissermos, estamos aqui por causa de Jesus, vivemos por causa de Jesus, essa igreja é apenas uma manifestação da nossa paixão e amor por Jesus, então as pessoas entrariam aqui por causa de Jesus, mas também por causa daqueles que amam a Jesus e vivem para Jesus. Mas voltando à verdade da frase, eu devo ser muito honesto com você. Se você olhar só para os cristãos, você vai se decepcionar mesmo. Se você olhar só para os cristãos, você vai se frustrar muito. Então, que tal você olhar de um modo como nunca olhou para o Senhor Jesus, a ponto de dizer, o meu cristianismo é por causa de Jesus. Eu sou membro de uma igreja local por causa de Jesus. Lá tem um monte de gente imperfeita, aliás, não achei um perfeito. Você já foi numa igreja onde todos são perfeitos? Eu nunca fui. Nunca encontrei um pastor perfeito, nunca encontrei uma liderança perfeita, mas eu já encontrei pessoas que amam a Jesus. Várias estão aqui. Pessoas que dão sentido à fé por causa de Jesus. Não exatamente pelo tipo de roupa que tem, não exatamente por um vocabulário requintado da fé, não exatamente por um tempo de vida cristã, mas sim porque elas aprenderam, eu quero Jesus. Estarei no meu lugar, seguindo a Jesus, e farei da minha vida cristã uma verdadeira fonte onde o Senhor Jesus está no centro. É o sentido, é a razão de tudo. Jesus é o centro do cristianismo. E por Jesus, eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas. Você está. Por Jesus nós nos dispomos a colocar de lado algumas coisas que não são tão importantes. Pelo Senhor Jesus, nós aprendemos a disciplinar até o nosso olhar e a olhar com a compaixão de Jesus para o pequenino que ainda não entendeu que Jesus é a essência de tudo. Se você está aqui por outra causa que não seja Jesus, você é muito bem-vindo. Se você está aqui porque gosta da gente, desse pessoal aqui, você é muito bem-vindo. Mas eu orarei a Deus para que você vá além disso e você descubra como Jesus é maravilhoso. Se você está aqui porque você gosta desse culto, você é muito bem-vindo. Mas eu vou orar para que você esteja aqui simplesmente primeiramente, por causa de Jesus. E o meu sonho, e acho que é o seu também, é que nós sejamos uma comunidade onde Jesus é a essência de tudo. tudo para Ele e tudo dEle. Encerremos com algumas reflexões, você levará para a sua casa e depois você pode acessar o site e relembrá-las. Qual é a sua motivação em ser cristão? Pense, é Jesus mesmo? Qual é a sua motivação em ser cristão? Segunda reflexão, você realmente quer, é isso que você quer, ser um cristão? É isso mesmo? Se você quer, estamos aqui para te ajudar. Esse é o nosso papel. É isso que você quer. Terceiro, você está disposto a abrir mão de alguma coisa por causa de Jesus para se tornar um verdadeiro cristão? Sabe como nós vamos refletir sobre ser cristão agora? Através da ceia do Senhor. Quero te convidar comigo durante alguns instantes agora a participar da ceia e a imaginar uma cena maravilhosa. Sabe qual é? A cena do Senhor Jesus, dando sentido à nossa fé, dando sentido ao que fazemos e a quem somos. Eu gostaria que durante alguns instantes agora, você olhasse muito para Jesus através da fé.